A partir de agora, a Rádio T apresenta Ponto de Vista.
Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Hoje, sábado, 1º de fevereiro de 2025, você está na Rádio T para todo o estado do Paraná. A partir de agora, nós trazemos o programa Ponto de Vista, com sempre um bom café da manhã, um bom bate-papo, uma boa entrevista para você começar muito bem o seu final de semana. E hoje, nós temos a honra de receber aqui na nossa Rádio T o presidente da Copavel, o senhor Dilvo Grolli. Ele que veio bater um papo conosco sobre o show rural da Copavel, que começa a partir do dia 10 de fevereiro. Ele veio contar um pouquinho da expectativa, também um pouquinho aí de como serão os expositores. Enfim, vamos bater esse papo com o presidente Dilvo. Dilvo, muito obrigado pela gentileza, por ter aceito o nosso convite e reservar esse espacinho na sua agenda, que eu sei que é muito apertada, principalmente nessa época do ano, por causa do show rural. Bom dia, viu, Dilvo?
Bom dia, meu abraço a você e a todos os nossos ouvintes, a todas as nossas queridas ouvintes também, né? Vamos falar um pouco do show rural, que é um evento que vai começar no dia 10, próximo de fevereiro, será de 10 a 14 de fevereiro de 2025, e é um evento que tem uma abertura já no dia 9 de fevereiro, que é uma abertura com uma santa missa de agradecimento a Deus pela vida, pela agricultura, pela pecuária, e pedir também as bênçãos de Deus para que o evento, que começa no dia 10 a 14, transcorra normalmente e que seja um evento que seja bom para o nosso agronegócio brasileiro, o agronegócio da América do Sul, e só cada vez que seja mais também.
Dilvo, o Show Rural Copavel, né, ele se tornou um dos maiores eventos do agronegócio, não só nem do Paraná, do Brasil, mas da América Latina como um todo. A Copavel, ele promove o Show Rural desde o ano de 89. Eu queria que você contasse, resgatasse um pouquinho dessa história do Show Rural para o nosso ouvinte da Rádio T, para ele entender a construção, esse caminho que foi construído pelo Show Rural aí ao longo desses mais de 30 anos.
Se nós lembrarmos a história do agronegócio paranaense e a agricultura, principalmente, que o estado do Paraná é um estado que tem 72% da agricultura que é formada por pequenos produtores rurais. 72% dos produtores rurais são pequenos produtores rurais. E nos anos 80, nós estávamos tendo aí uma evasão de pessoas, produtores rurais, para outros centros do Brasil, na busca de uma oportunidade, porque o pequeno produtor aqui no estado do Paraná, eu falo aqui com muita propriedade, aqui no oeste, no sudeste do Paraná, não tinha condições econômicas de ter lucratividade na propriedade para manter a sua família ou querer ter qualquer ambição de prosperidade com um pedaço de terra pequeno. Pois bem, e nós estamos na busca de o que nós vamos buscar de alternativa e como nós poderíamos ter uma alternativa para esse grupo de produtores. Aí saiu a oportunidade, em 1988, setembro de 1988, de fazermos uma visita à Farm Progress Show, a maior feira do mundo, que tratava de, principalmente, inovações e novas tecnologias para o setor agrícola e pecuária. Fomos lá visitar esse evento em 1988. Quando chegamos lá, nós vimos, sentimos que era um evento diferente das feiras agropecuárias que normalmente a gente via no Brasil. Era um evento que apresentava as empresas de insumos com suas novas tecnologias para os produtores rurais. Não era uma feira estática como aquelas feiras que nós costumávamos ver no Brasil. E existia uma feira dinâmica e lá tinha as empresas com as suas apresentações, com seus técnicos, com seus pesquisadores e formavam ali um intercâmbio, tá, de troca de ideias com o produtor rural, trazendo seus insumos e tendo um diálogo com os produtores rurais sobre a sua terra, a região e o que pudesse ter de novidade naquela terra e o que poderia ter de alternativa. Pois bem, aquele evento lá foi o ponto que nós precisávamos para formar um novo conceito de feiras que buscava ser, primeiro, sem show de gastronomia, sem show de bebidas alcoólicas, sem show de entretenimento, somente um evento que fosse nos dias da semana, de segunda a sexta, das 8 às 18, como fosse um dia de trabalho, sem nenhuma outra novidade, se não fosse empresa ligada ao agronegócio, dentro do horário comercial, e que essas empresas apresentassem suas novidades. E aí foi que nós começamos esse evento, deu em setembro de 1988, aí no ano seguinte, tá? Em fevereiro de 1989, nós colocamos aqui já o primeiro evento naquele modelo, o modelo da onde nós fomos ver a Farm Progress Show. E é naquele evento de fevereiro de 1989, tivemos 110 visitantes. E nós continuamos em busca de que o evento tinha que ser naquele modelo. Subjetivo do evento e o foco: novidades de tecnologias novas para os produtores rurais, tanto agricultura como pecuária. E foi crescendo. E agora nós estamos no ano 2025, será na 37ª edição. O mesmo objetivo, não mudamos nada no escopo do que nós buscávamos lá nos anos 1989, com o evento em 2025. Então ele teve um crescimento sem perder o seu foco e o seu objetivo. E com isso, então, esse evento cresceu de 110 visitantes no primeiro evento, em 1989. No último evento, em 2024, na 36ª edição, já tivemos 391 mil pessoas que vieram fazer visita. Então, um evento que cresceu muito. E este ano, nós estamos realizando o evento novamente, no mês de fevereiro, de 10 a 14, com o mesmo objetivo e com a mesma formato de você ter aqui pesquisadores, temos universidade, empresas de insumos do mundo todo, não só do Brasil. E aí o produtor rural pode confrontar essas tecnologias e nós podemos dizer com muita tranquilidade: a tecnologia que é apresentada para o grande é apresentada para o pequeno e para o médio. Com isso você faz uma parte social do agronegócio, sem nenhum questão de entretenimento, show gastronômico ou qualquer outra parte que possa tirar o foco das pessoas que vêm aqui.
É isso que eu ia lhe perguntar, presidente. Como é que a cooperativa Copavel, ela seleciona os expositores e também os palestrantes aí para o show rural?
Nós tivemos 734 empresas que se manifestaram o desejo de vir ao evento. Nós temos por objetivo 600 empresas. Não queremos crescer, não queremos bater o recorde no recorde, não. Nós queremos ter 600 empresas e aí entram as empresas que têm o maior potencial de novidades e que são empresas tradicionais, que têm pesquisa, faculdades que já têm trabalho realizado para a agricultura, para a pecuária, e você faz uma classificação. E você não pode querer aumentar o evento e não privilegiar as maiores e melhores empresas. Porque senão se põe muitas empresas, o produtor rural não vai poder visitar todas, e aí essas empresas também ficam frustradas, porque as empresas têm uma concorrência entre elas, e essa concorrência é a apresentação de tecnologias. E aí você tem que trazer as melhores, porque não podemos perder tempo nesse momento da globalização, nesse momento que o mundo é dinâmico em tudo, inclusive na economia, e aí nós temos que trazer o número de empresas suficiente que pode receber as pessoas, dar condições de ensinamento, e essas empresas têm que ter consciência que aqui é uma grande vitrine delas, e por isso tem que trazer as pessoas com maior capacidade técnica, pesquisadores, inclusive, para que possam apresentar os seus produtos ao seu cliente, que são os agricultores e pecuaristas, e com isso você faz aí um intercâmbio, que não é só o que você vai, negócio realizado na feira, que não é o objetivo de ter negócios aqui dentro. O objetivo é ter a marca e as melhores marcas do mundo na visão nossa de cooperativa e também na visão do agronegócio brasileiro e mundial, para que possamos alimentar os produtores rurais. produtor rural não tem condições de visitar 600 empresas em 365 dias do ano, mas ele pode visitar um evento que tem essas maiores empresas no mesmo local e ele vem ele mesmo faz a classificação. Eu planto soja, primeiro eu vou nas empresas de soja. Eu planto milho, vou nas empresas de pesquisa de milho. Eu planto trigo, vou nas empresas que pesquisam trigo. Quais os equipamentos que eu tenho? Vou ver também equipamentos. E depois vou ver as outras alternativas que pode acontecer lá na minha propriedade. Nesse momento, entra as informações dele, produtor rural, com a pesquisa das empresas, para que tenha um confronto de ideias e temos que ter ali um resultado que visa dar uma nova performance na propriedade, com produtividade e também com alternativas econômicas.
Você está ouvindo o programa Ponto de Vista aqui pela Rádio T, neste sábado, 1º de fevereiro, onde a gente está conversando com o Dilvo Grolli, ele que é presidente da Copavel e está batendo um papo conosco sobre o Show Rural, que começa no próximo, oficialmente, pelo menos no próximo dia 10, de 10 a 14, com um evento anterior aí no dia 9 que o Dilvo já trouxe para nós. Dilvo, além das exposições, também a Copavel ela traz palestras, workshops, enfim, uma conexão entre os produtores rurais, né? Eu sei que a programação é muito extensa, mas quais são as principais áreas temáticas que você vê que na sua opinião, aí, vão dominar aí esse encontro dos produtores?
Se nós temos aí 600 empresas, as maiores empresas do mundo, as empresas que mais têm pesquisa, essa área de dar o conhecimento dos produtores são delas. Não podemos tirar as pessoas do evento para uma sala fechada para fazer a apresentação de palestras. Certo. Então, quem faz a apresentação, e eu sou um palestrante, são das empresas dos seus produtos. Aí que acontece a inovação. Porque senão você vai trazendo as pessoas de longe para trazer, confinar elas no auditório para fazer uma palestra. Assim, as empresas têm oportunidade de ter 360 mil ou mais pessoas produtores rurais para que elas possam falar do seu produto. E o produtor sai de um produto, sai de uma empresa que tem alguns produtos, compara com outra empresa que tem muitos produtos iguais, mas que são pesquisas diferentes e são produtos com tecnologias muitas vezes diferentes também. E aí que está o segredo do evento, da prosperidade do evento. É você não trazer aí as pessoas confinadas num ambiente e somente com um ponto de vista. Você abre para as pessoas todas as empresas que tenham insumos e novas tecnologias para todos os produtores, num ambiente democrático e não ficar confinados numa sala. Então, esse programa é das empresas, e as empresas trazem, inclusive, o melhor da pesquisa, trazem os melhores pesquisadores, os melhores técnicos, porque sabem que é a oportunidade única deles darem o produto direto ao produtor rural. Então, nós eliminamos essa parte, vamos fazer palestra sobre plano SAR, vamos fazer palestra sobre outro plano, vamos falar das novas variedades de soja, de milho, de trigo, feijão, arroz e outros grãos, tem que ser apresentado pelas empresas. E nada melhor do que você ter o pesquisador da empresa, das empresas essas de pesquisa, ter contato com os produtores rurais. Então, nós também, com o tempo, na nossa melhoria e na pesquisa de satisfação, nós vimos que o produtor quer ter liberdade de visitar, inclusive, empresas que ele já planta uma variedade de soja, de milho, e quer ver a pesquisa. Não contente com essa empresa, ele vai em duas, três, quatro, e começa a ver as diferenças. E é uma concorrência que tem entre as empresas de apresentação num ambiente livre, democrático, onde cada um busca um espaço e esse espaço será conquistado na forma de aceitação do produto já com o produtor rural, tendo ali a oportunidade de ter intercâmbio de informações e de conhecimentos.
Dilvo, você que está com um envolvimento muito grande com o agronegócio, na sua opinião, qual que é o principal desafio que o agronegócio brasileiro enfrenta hoje?
O agronegócio brasileiro tem crescido em média 5% ao ano. nós temos crescimento desse 5% ao ano, a maior parte do nosso crescimento é por produtividade. Primeiro desafio, continuarmos com novas tecnologias para que o produtor continue nesse ritmo de aumentar a produtividade nas mesmas áreas. Primeiro, o Brasil é o país que mais preserva área do mundo. Nós temos 61% da área da Amazônia preservada, temos 13% de área indígena também preservada e temos mais 7% de áreas federais, estaduais e municipal de reserva. Como nós temos aqui no Oeste do Paraná, o Parque Nacional de Iguaçu, temos 61% da área preservada. Pasmem os meus irmãos e irmãs que estão ouvindo. O Brasil planta somente 9% da sua área e nós preservamos 61%. E ainda temos aí uma grande área em torno de uns 15% a 18% que pode ser incorporada à agricultura sem mexermos uma árvore dos 71%. Então, primeiro, eu acho que nós temos que dar uma conscientização no mundo que o nosso agronegócio é um agronegócio forte, pujante, está crescendo, tem oportunidade de crescer mais, sem agressão ao meio ambiente. Somos o país que mais preservamos no mundo. Essa consciência tem que ter para que as pessoas valorizem o produto do Brasil lá na mesa de todos os consumidores do mundo. Primeiro, valorização do nosso agronegócio. Segundo, nós temos que continuar investindo em pesquisa para, além das pesquisas das empresas que aqui vêm de todos os cantos do mundo, nós temos que ter a nossa pesquisa e está aí a Embrapa, que tem um trabalho fundamental e muito grande, graças à Embrapa, que nós tivemos um desenvolvimento muito forte desde os anos 70, dos anos 80, desde o século passado e agora também, no Centro-Oeste, e hoje nós estamos tendo novas áreas na região do Mato Piba, na região norte do Brasil, sempre com a consciência de preservar esse 61%. E a terceira é o custo que nós temos hoje, o custo financeiro. Agora estamos aí vivendo uma semana que nós tivemos aí aumento da Selic de 12,25, né? Para 13,25. Esse aumento do Selic tem reflexo, é uma taxa básica, é uma taxa de juros que é base para todos os financiamentos, e mesmo que não seja diretamente nos financiamentos produtores, mas ele serve de base para os futuros planos agrícolas. E agora, 1º de julho, nós teremos um novo plano agrícola no Brasil. A base desse plano agrícola faz referência à Selic. Então, questão de juros. Mesmo que nós tenhamos linhas de crédito, nós temos que reaver juros, mas em condição, a melhorar a linha de crédito, incentivar a nossa pesquisa, tá? E nós temos que continuar nesse caminho de conscientização para o mundo todo, que nós somos um país que nós temos que, inclusive cobrar do resto do mundo. Ok, não tem essa mata aqui, ó, essa quantidade de reserva verde, cobrar do mundo quando a gente fala aí em questão de meio ambiente. O meio ambiente tem que ser valorizado no Brasil e os produtores rurais, tá? Tem que ser reconhecido como empreendedores, que crescem 5% ao ano, reconhecido como pessoas que cuidam do meio ambiente, porque aqui no Sul, nós produtores rurais, doamos 20% das nossas áreas lá em 2012, tá? E mais uma parte que é as matas em beira de rio, nascentes, né? Que são as matas ciliares. Fizemos essa doação. E lá no norte do Brasil, chega a 80% essa preservação ambiental. E o mundo tem que saber disto. O mundo tem que, quando chega um produto brasileiro, tem que reconhecer que aquele produto é um produto que foi conquistado pelo suor e pelo trabalho dos brasileiros, com respeitabilidade ao meio ambiente, e temos que melhorar as condições, porque nós, esse ano, 2025, a última previsão da Conab é ter uma safra de grãos de 322 milhões de toneladas. E nós podemos chegar a muito mais nos próximos anos, mas tem que ter um viés de valorização, primeiro, e segundo, de condições.
Bom, nosso papo nesse sábado aqui, pelo nosso ponto de vista, hoje, 1º de fevereiro, é sobre o agronegócio como um todo, mas também aí sobre a 37ª edição do Show Rural, promovido aí pela Copavel, que vai acontecer no dia 10 a 14 de fevereiro, fora essa semana, na próxima semana, que tem, como o Dilvo muito bem ressaltou, foco em inovação tecnológica, principalmente aí, para o produtor rural. Dilvo, gostaria de que você fizesse o seu convite aí para os produtores que estão acompanhando o nosso programa nesse momento em todo o estado do Paraná, também pela internet, em todo o Brasil, aí na América Latina. Muitos, obviamente, já têm se programado aí para vir ao Show Rural, mas sempre vale o convite aí do presidente da Copavel para que os agricultores participem e se atualizem das novidades, né, Dilvo?
Eu quero reforçar o convite para o Show Rural Copavel 2025, que vai começar no dia 10 a 14 de fevereiro próximo. É um evento muito importante para todos os produtores rurais, porque esta safra, enquanto as pessoas estão nos ouvindo, muitas pessoas estão nas colheitadeiras, colhendo milho, soja, feijão, qualquer outro produto. Estão colhendo. Mas esses produtos têm a sua origem nas pesquisas 22, 23, 24, que plantaram e estão colhendo em 25. E qual é a programação da minha propriedade para 25, 26, 27, 28? É o que eu vou encontrar de novidade tecnológica no evento que não é Show Rural, que vai acontecer de 10 a 14. Qual é a importância do evento? Se eu não vir nele, e aí eu falo como irmão e com muito carinho, né, aos produtores rurais, se eu não vim do encontro da pesquisa, a pesquisa pode entrar na minha propriedade e vender o que deseja para ela. E assim, num evento democrático e aberto, eu tenho condições de escolher a melhor pesquisa para a minha propriedade. Então está aí o ponto. Não é só o ponto de achar que nós encontramos aquilo que nós já temos na propriedade. Não existe isso. O que nós temos hoje, infelizmente, pertence para o passado. A pesquisa é dinâmica. As pessoas têm hoje uma facilidade de programar pesquisa e a pesquisa acontecer numa velocidade bem maior que antes. E eu, produtor rural, eu sou administrador de pesquisa. Eu, produtor rural, eu sou administrador de novas tecnologias. Eu sou, inclusive, a pessoa responsável para eu ter na minha propriedade, a conservação do terreno. Tanto é que o produtor rural hoje, uma pesquisa que nós fizemos com os produtores rurais, o que é mais importante para ele? Ele respondeu: o mais importante para mim é a natureza. Inclusive, o tema do Show Rural de 2025 é Nossa Natureza Fala Mais Alto. E esse convite também é para que tenhamos um contato de como melhorar a nossa propriedade, preservando a propriedade, porque nós somos, como produtores rurais, somos transitórios de uma terra que nós herdamos e temos que passar para o nosso sonho. Convite 10 a 14 de fevereiro de 2025, Show Rural Copavel, aqui em Cascavel, e nós teremos aqui um encontro do que nós fizemos, uma pesquisa que vai dizer o que vai acontecer no futuro do agronegócio. Muito obrigado a todos e a todas por essa oportunidade. Reforço o convite e desejo que todos tenham um bom final de semana. Muito obrigado.
Conversamos neste sábado aqui no nosso Ponto de Vista com Dilvo Grolli, presidente da Copavel, ele que está à frente do Show Rural, que começa aí no próximo dia 10 de fevereiro na cidade de Cascavel. Dilvo, muito obrigado pela gentileza de ter conversado aí com o nosso Ponto de Vista. Um bom final de semana.
Obrigado.
Bom, você continua aqui conosco na Rádio T, nós vamos fazer um intervalo rapidinho e na volta tem mais bate-papo no Ponto de Vista. Não sai daí, já voltamos.
Você está ouvindo Ponto de Vista,